dia. Notícias Agrícolas volta aqui ao vivo para atender o produtor rural mais bem informado do Brasil. Agora há pouco falamos de cana, falamos da importância da economia canavieira no estado de São Paulo, sobretudo. E agora vamos até Iturama, lá no Triângulo Mineiro, para darmos uma olhada também no setor sucroenergético de como está sendo a produção da cana na região. Venham comigo, então. Vamos falar com Tadeu Coletti, diretor técnico da Asforama, Associação dos Fornecedores de Cana da região de Iturama, ali no Triângulo Mineiro, uma região que divide com grãos, que divide com pecuária, mas é uma região que cada vez mais se fortalece em parcerias com associações fortes. A gente traz aqui normalmente, muito regularmente, o pessoal da Cana Campo. E agora vamos conhecer as experiências da Asforama. Bom dia, Tadeu. Tudo bem com você?
Bom dia, tudo bem.
Obrigado, é um prazer estar aqui e você dividindo um pouco as experiências dos produtores de lá. Tadeu, antes da gente entrarmos em algum aspectos mais com um perfil diferenciado da Asforama, dá alguns números para a gente situar o que, que a Asforama espera para esta safra 18-19.
Olha, nós tivemos um problema de seca bastante acentuado na safra passada. Nós tivemos 120 dias sem chuva. Isso pesou bastante. Mas, em contrapartida, o nosso verão foi bastante, com bastante água. Então, deu uma recuperada. Nós estamos achando que, no levantamento último que nós fizemos, que poderíamos entregar muito próximo do que nós entregamos nessa safra passada, ao redor de 3 milhões e 800 mil toneladas.
Perfeito. Estamos falando de uma produtividade média, Tadeu, de quanto, mais ou menos?
Na faixa de 80 toneladas por hectare no conjunto de canavial com 5-6 cortes.
5-6 cortes, perfeito. Isso dá uma área, mais ou menos, quantos mil hectares na base da Asforama, Tadeu?
Na faixa de 48 mil hectares de cana, só da Asforama.
Perfeito. E, Tadeu, tem muita disputa pela cana aí da Asforama? Ou a média, ou a maioria dos fornecedores tem uma esteira única para entregar essa cana, hein?
Na verdade, no pontal do Triângulo onde nós estamos, a dominância do grupo Coruripe, que tem 3 unidades equidistantes, bem distribuídas. Então, não há concorrência muito grande e, de fato, a esteira é praticamente única. Existe a Vale do Pontal, que se instalou recentemente, mas está bem no extremo, em Limeira do Oeste, que concorre em parte, mas a dominância realmente é em cima da Coruripe, onde tem realmente essa entrega grande.
A Vale do Pontal, que você citou, pertencente hoje à companhia Mineira de Açúcar e Álcool, né?
Exatamente.
Exato, que nós conversamos aqui, já apresentamos também o perfil deles. Qual é a situação, como que a Asforama está indo para essa cana aqui em termos de renovação? Essa cana que vai ser cortada, quantos por cento é de primeiro corte, Tadeu?
Nós temos uma reforma anual que está na faixa de mais ou menos de 12 a 15% do canavial total, sabe? Então, é essa composição. Uhum. Essa área de primeiro corte é que tem esse volume. As demais, distribuídas equitativamente entre os demais cortes.
Você mesmo falou, né? Na média aí, estamos falando de 5-6 cortes no total, né? O máximo de longevidade da cana, né, Tadeu?
Positivo.
E, Tadeu, meiose, MPBs, a gente sabe, o mercado conhece o perfil da Asforama, e vocês estão entrando bem acentuadamente nesse segmento aí, nesse método produtivo que veio para ficar, né, Tadeu? Ontem você deve ter acompanhado, a gente escutou a Socicana da região de Jaú falando de MPBs, e eu queria ouvir, então, alguns casos aí de vocês na Asforama.
Exatamente. A meiose, só para que o pessoal possa entender, antes da gente falar no assunto, é método intercalar de plantio ocorrendo simultaneamente. Daí a sigla meiose, não é nem com E no final, é com I. Esse é um método antigo que um colega nosso lançou lá na década de 80, do Plano Açúcar, e justamente quando se propugnava o uso de plantio de grãos intercalar a cana. E aí ele bolou a meiose, quer dizer, com 10, 12 linhas intercalares, se plantaria junto com a cana no período do verão, primavera, verão, plantaria, por exemplo, soja, amendoim, feijão, e a cana iria saindo. Depois faria essa multiplicação, como se faz agora em março, abril. Isso é o sentido de meiose, para que todos fiquem sabendo, ok?
Ok, ok. Boa explicação, porque sempre tem gente que está chegando agora, né, Tadeu? E às vezes o próprio produtor de cana ainda não tem um conhecimento amplo de como isso se dá. E a meiose, ela se provou produtiva, Tadeu?
Exatamente. Ela é altamente produtiva. E a meiose já vinha ocorrendo com toletes, né? Só eram duas linhas, normalmente duas linhas, sendo que era um para cinco. Duas linhas, uma linha cada lado, plantaria cinco linhas lateralmente. Com a chegada do MPB em larga escala, já consolidando-se como tecnologia, aí aprimorou mais. É porque você consegue uma taxa de multiplicação no mínimo de 1 para 10, plantando apenas uma linha. Ou seja, você faz uma meiose não mais de 20%, você faz uma meiose de 10%. Então, você multiplica ou por 10 uma linha que você planta como mãe da sua meiose para a futura desdobra.
Aumenta, então, aumenta a multiplicação, né, Tadeu?
Positivo. Além de ser uma muda sadia de origem. É? Então, isso tudo veio corroborar essa tecnologia de expansão rápida e sem falar na redução fantástica do custo, porque você, ao invés de gastar 20 toneladas por hectare, você passa a gastar uma coisa aí de 4, 5 toneladas por hectare. Então, a diferença é muito grande.
E o caso do tolete, o tolete que se perde na plantação, não, até 12 toneladas, né, Tadeu? Você manda para a esteira, né? Você vende, né?
Positivo, é a grande vantagem. Um produtor pequeno, com 100 hectares de reforma, ele economiza nos moldes tradicionais, economiza 2 mil toneladas. Quer dizer, então, essas 2 mil toneladas entram no conjunto da entrega dele. Uhum. Isso é fantástico, porque reduz bastante o custo.
Tadeu, enquanto a gente vai falar, o Renan aqui do estúdio vai colocar no ar algumas fotos e a gente vai conversando enquanto isso aí, tá bom, Tadeu? Vamos, enquanto as fotos não sobem, vamos conversar aqui um pouquinho mais sobre a meiose. O projeto, ele é bem entendido pela média dos produtores, Tadeu? Tem aquele conhecimento mais arraigado, é um produtor do canavieiro, é um produtor tradicionalista, não tanto aí na região, né, porque não é uma região tão antiga de cana como é em São Paulo, por exemplo, né, e como é no Nordeste. Mas tá próximo, o conhecimento está próximo do produtor, ou ele ainda precisa recorrer a técnicos, sempre é bom recorrer a técnicos, né, Tadeu?
Não, sem dúvida. É por isso que a nossa associação sai na frente, porque a maioria dos nossos produtores são engenheiros agrônomos, tem uns advogados, uns economistas, né? A grande maioria. Eu sou engenheiro agrônomo, sou mesmo com cana há muitos anos, quer dizer, os outros colegas também que são produtores também o são, e é muito mais rápido. Mas, na média, sabe, eu tô achando, a gente quer ver, né, na prática, que existe um receio. O pessoal não acredita na possibilidade da multiplicação que eu mencionei antes, sabe? Então, está faltando, sim. Precisa ainda fazer bastante a cabeça. Por isso que nós estamos trabalhando, nós moramos, né? Com dias de campo, com chamadas.
Uhum. E, Tadeu, nós estamos com as fotos no ar aqui. São fotos, se não me engano, suas mesmo, da sua área produtiva, né, Tadeu?
É da minha área mesmo, na véspera da desdobra. Eu comecei a desdobrar dia 20. Essa foto aí é do dia 18, 17, 18.
Então, nós estamos vendo aqui linhas de canas com um espaço muito grande entre elas, né? É, explica então para a gente aí, porque aí dá uma boa ideia. Numa outra foto, na segunda foto que o Renan vai colocar, fica até mais claro, porque ela está mais presente. Explica melhor agora, então, aquilo que você falou.
Mas, você já está gravando?
Não, já estamos aqui no ar, aqui mostrando para os nossos amigos aqui.
Ah, positivo. Então, na verdade, essa linha de cana, ela é uma única e ela multiplica para 10. Como é ser para 10? É 5 de um lado e 5 de outro. É, na meiose convencional de tolete, você põe duas linhas e você pega a da direita e joga para a direita. E a da esquerda para a esquerda. Nessa aí, não. Nessa aí, você tem uma linha única que você vai disponibilizando as torceiras, ora para um lado, ora para o outro, de tal forma que ela feche 1 para 10.
Ou seja, 5 de cada lado, então.
Positivo, 5 de cada lado.
Perfeito. E a otimização do terreno, isso fica claro para o produtor? Porque ele olha assim e ele fala, gente, será que eu vou conseguir atingir, fechar essas linhas aí? E aí ele fala, não, eu vou perder área. Tá bem inteligível isso para ele, Tadeu?
Tá inteligível, mas existe muita desconfiança por conta do clima, né? O comportamento varietal às vezes oscila, uma variedade cresce mais, outra cresce menos, e pode ser que chegue no mês de março, abril, ele fica na dúvida, mas será que vai dar, desdobra? Mas dá, nós temos provado que se você plantar a meiose com antecedência, já desde agosto, setembro, no máximo até 15 de outubro, em março, fim de fevereiro, começo de março, entrando em abril, você desdobra tudo com essa taxa de 1 para 15, 1 para 16 até. De 1 para 10, então é tranquilo.
Ou seja, então praticamente se consegue desdobrar em 30 dias isso aí, o grosso da desdobra, então?
Ah, sim, é. Você consegue, você diz a operação da desdobra, 30 dias. Aí você pega, porque é operação manual, né? Nós voltamos a um plantio manual. Só que é um manual diferenciado. Você não tem uma entrada de máquina, de caminhão, de transbordo, de nada na lavoura. É apenas o pessoal cortando, jogando ao lado e os outros companheiros distribuindo e cobrindo apenas.
Perfeito. E Tadeu, na Asforama, já teve cortes, quantos cortes já depois da entrada da meiose, hein?
Eu, pessoalmente, faço meiose há 3 safras sucessivas, sabe? Então, já temos uma boa resposta. Não há problema, isso aí é... A qualidade do plantio é bem melhor.
Uhum. E qual é o alcance hoje da meiose em área, Tadeu? Aí na Asforama.
Na Asforama, nós começamos um projeto já bastante ousado. Esse ano, já fazer 100 hectares de meiose para multiplicar para 1.000 hectares. Para o ano, nós queremos fazer já aí uns 200 a 300 para ir paulatinamente atingindo toda a nossa área de reforma.
Uhum. Ou seja, para atingir aqueles 12 a 15% de reforma completa com meiose, né?
Positivo.
E aí, Tadeu, olhando o total hoje de área, você calcula em quantos anos para fechar todos os canaviais, toda a lavoura de cana com meiose na região?
Na região, na verdade, no esquema que a gente vem fazendo, isso vai demorar uns 6 anos, viu? 6 anos para a gente fechar o ciclo.
Exato. Mas de todo modo é o que é o normal, né, Tadeu? Não se tem como fazer esse avanço maior do que se está fazendo mesmo, né?
Não, de forma alguma. Apenas a gente vai estar usando uma tecnologia que vai nos aumentar a qualidade do material plantado e vai reduzir os custos, que é o grande sucesso e trunfo da tecnologia.
Tadeu, tem alguma, você falou de variedades há pouco, tem alguma característica, tem algum problema, algum gargalo com variedades na utilização desse método meiose e MPB ou não?
Tem. Uma coisa muito prática que todo produtor conhece, uma variedade que tem o hábito de saída mais lento, você tem que implantar meiose um pouco antes. Agora, há variedades que têm uma saída muito rápida. Essa você pode abusar e ousar mais e chegar até, por exemplo, outubro. Variedades de porte baixo, você tem que plantar antes, porque elas demoram muito para formar os colmos. Então, isso existe, sim.
Perfeito. E pegamento, Tadeu?
Ah, o pegamento da meiose, da MPB que nós estamos falando... Esse depende de água nos primeiros dias, isso não há dúvida. Mas como são poucas linhas, você consegue, com um chuveiro de caminhão, fazer isso tranquilamente, né? Agora, o pegamento, quando você faz a desdobra nesses meses do verão que está chovendo. Então, o pegamento é fantástico, mesmo porque você não está estragando gema nenhuma, que não tem máquina na jogada, né? Só tem um corte no peixe e joga logo no suco, lateralmente.
Entendi. E, Tadeu, todo esse projeto, ele tem um custo maior, pelo menos no início da fase de implantação, para o produtor ou não?
Para o produtor, a meiose, ela pesa quanto ao custo unitário das mudas, mas é apenas naquele momento. E veja, como você está trabalhando com 10%, 10% de um plantio não representa grandes investimentos. E você já faz esse investimento na mira da multiplicação de 1 para 10, pelo menos, tá?
Uhum.
1 para 12 hoje está mais que fácil. Se você fizer 1 para 12, então... você barateia enormemente esse custo inicial da muda, que acaba ficando mais barato do que a muda, da muda convencional de toletes, porque o benefício que você tem ao deixar as outras canas plantar na indústria, você cobre isso aí com muita tranquilidade.
Perfeito, perfeito. E isso você acha que, olhando... Tá ligado naturalmente à eficiência, à produtividade, não só na fase operacional, como também na própria, redução de custo, né, por conta de mudas mais sadias, né, um manejo mais amigável, né, Tadeu? Agora, lá na ponta, a indústria vai pagar por isso, por esse investimento, Tadeu, ou vocês têm que ganhar na margem mesmo, ou seja, ganhar na produtividade e esqueçamos o ATR?
Ah, sim. Aí é o grande esforço que todo produtor faz para ver se consegue sobreviver hoje com as paridades de preço que nós recebemos, porque nós temos que abaixar os nossos custos. E como o plantio representa muito, a gente tem que abaixar esse custo para poder sobreviver e ter alguma vantagem lá na frente. Mas as indústrias não vão realmente se preocupar com isso, está cobrindo. Mas aí é justamente a expertise nossa, no sentido de se antecipar e achar uma maneira de reduzir esse custo e começar a ganhar um pouco mais no mesmo. Ou seja, produtores que fazem vão estar recebendo e produtores que não fazem vão estar recebendo o mesmo preço da cana. Só que os que usam tecnologia avançada ganham mais lá na frente.
Tá certo. Não, naturalmente que a indústria quer saber da cana na hora certa, com a qualidade desejada e pagar aquilo, independente de como está sendo produzida. E falando disso, significa então que no caso da Asforama não há nenhum acordo, parcerias com as unidades compradoras da região que revertam num preço diferenciado para vocês, né? Então, Tadeu, é isso mesmo?
É isso mesmo. Quanto à qualidade da mudança do plantio, não. Há incentivos, as indústrias têm interesse que o produtor... se consolide, que ele tenha uma cana, porque essa cana de meiose realmente é um canavial muito bem montado, muito bem feito, quer dizer, para a indústria, quanto melhor a matéria-prima, melhor o resultado, né?
Mas lá, de todo modo, complementar, não tem de todo modo, independente de meiose ou não, a Asforama não tem nenhum tipo de parceria que leve alguma vantagem na cotação da cana paga, não, né? Quer dizer, por exemplo, não é o caso de Campo Florido, aí perto de vocês, não é o mesmo caso, por exemplo, não, né?
Não, é assim, nós somos do mesmo grupo, né? Nós temos umas bonificações no nosso pagamento, não é um pagamento convencional, nosso pagamento ele tem bonificações por uma série de atitudes que nós exercemos durante a safra, por exemplo, regularidade de entrega, impureza mineral, vegetal, acerto, assertividade da nossa estimativa, para que a usina tenha uma certa segurança na sua programação de vendas futuras. Nós temos participação, sim, a mesma regra de Campo Florido.
Ah, tá. Então não é aquele aterre seco, né? Quer dizer, é isso que é importante passar para os nossos amigos aqui, né, Tadeu?
Positivo, não, essa é a grande vantagem. E veja que o Consecana está evoluindo, está saindo o PROINT, que é uma modalidade de meritocracia que se está tentando introduzir na Consecana São Paulo, para que realmente isso se torne assim, uma prática, porque o ATR seco, realmente, do jeito do Consecana convencional, ele fica difícil de você sobreviver nos anos em que o açúcar no mercado internacional cai como está caindo agora.
Exato. A gente tem acompanhado constantemente aqui essa nova fase da Orplana, que resultou nesse novo modelo que está sendo discutido com o Consecana, né? Ainda não se sabe se vai ser implantado para esta safra ainda, né, Tadeu?
Há uma expectativa que seja, né? Nós fizemos uma reunião da Orplana, eu sou conselheiro da Orplana também, e nós fizemos uma reunião recentemente e a expectativa nossa é que a gente consiga entrar nessa safra já com isso consolidado. Agora, é claro que vamos dizer assim, a introdução disso vai ficar muito regionalizado, vai depender de empresas e empresas. Né? Nós vamos sair na frente, que nós já temos isso como experiência há vários anos.
Exato. E além disso, quer dizer, como você falou, aquele produtor que conseguiu entrar, né, com essas novas metodologias, com essas novas tecnologias, né, entendeu? E melhorando depois essa prática, esse reconhecimento das usinas por uma cana melhor, pagando por meritocracia, esse produtor vai ter um ganho duplo, né, Tadeu? Ganha em duas pontas. Ele vai ganhar a sua margem pela produtividade e vai ganhar pelo reconhecimento da sua cana um preço melhor, né, Tadeu?
Positivo. Nessa linha mesmo, viu?
Perfeito. Tadeu Colletti, muito obrigado, então, pela sua participação aqui no Notícias Agrícolas, com essa explicação sobre o perfil produtivo hoje avançando na meiose com MPBs lá em Asforama, Iturama, Minas Gerais. Tenha um bom dia, bom final de semana. Muito obrigado, viu, Tadeu?
Eu que agradeço. Estamos sempre à disposição. Tenha um bom dia também, Julio. Obrigado.
Um abraço. Meiose. Multiplicando linha de cana de 1 para 10, ou seja, né, uma linha e depois desdobrando as touceiras para 5 linhas à esquerda, 5 linhas à direita, ou seja, fechando toda a área, principalmente aí nos meses de chuva, diminuindo o custo e sempre com MPBs, né, substituindo os toletes. Isso lá em Iturama, na região de Iturama, Pontal do Triângulo Mineiro, na base da Asforama. E o Notícias Agrícolas fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e voltamos logo mais. Obrigado.